Oi, Fran.
E aí, Kate?
Bora para mais um Sala de Moda?
Claro, sejam todos muito bem-vindos. E para quem está aqui com a gente pela primeira vez, esse é o Sala de Moda, nosso podcast que faz parte da plataforma de conteúdo da YouMode, onde você pode encontrar todos os episódios no YouTube e no Spotify.
E assim como na sala de aula, nosso objetivo aqui é discutir como as marcas de moda aplicam e desenvolvem as estratégias de marketing para serem cada vez mais competitivas.
E hoje a gente tem duas super convidadas aqui, mas antes de falar delas, eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra quando você era adolescente, assim, que te pensava no que você queria fazer profissionalmente? Você tinha ideia?
Bom, durante muito tempo, Paquita, depois professora de inglês, que eu adorava dar aula no prédio para as crianças com 5 anos de idade, mas, de fato, queria fazer alguma coisa midiática, mas não sabia o que ainda, não tinha ideia. Não, não fui para nada disso.
Eu também queria ser Paquita, mas morena, tinha zero chance, mas profissionalmente falando, eu sempre amei comunicação. Tu sabe, eu sou jornalista de formação e, na verdade, eu entrei nesse meio porque eu queria trabalhar em televisão. Não
Olha
na
lá.
Frente da câmera, como a gente está agora. É um primeiro momento ali, mas eu queria muito trabalhar nesse universo. Acabei entrando na moda, me aproximei de comunicação por outro lado, um pouco mais por trás das câmeras, mas acho que segui meu caminho.
Pois é, né? Mas acho que tem gente que já parece que nasce sabendo o que quer fazer, né, Fran?
Não, e tem super, super determinação para isso. A gente vai conversar hoje com duas irmãs, que é a primeira vez que a gente recebe aqui, a gente já teve dupla, mas duas irmãs é a primeira vez. E com mais uma amiga, quando elas tinham em torno de 15 anos, elas eram muito jovens, se jogaram no empreendedorismo e criaram um negócio incrível, que tem sido um sucesso, e tanto nas redes sociais, quanto no varejo digital.
Essas meninas prodígio começaram em 2013 aqui em São Paulo, uma marca de roupas que foi pioneira em lançar um e-commerce com o objetivo de construir uma moda atemporal e com identidade única. Uma marca com roupas básicas, mas com design cool e combináveis entre si, para criar um guarda-roupa inteligente e funcional.
Visionárias, disruptivas, elas apostaram em um mundo preto e branco, tal qual uma tela em branco sem rótulos ou estampas, onde cada um pode expressar a liberdade em vestir como desejar. Tá aí a diferença para quem gosta de moda consciente e veste a marca delas. Sabe tornar o básico um verdadeiro clássico, e essa é a essência da marca.
Do sonho de adolescente, chegaram em uma brincadeira de gente grande com um faturamento de milhões. Uma empresa de mulheres que cria para mulheres com uma cadeia produtiva justa, enaltecendo o trabalho de outras mulheres e visando o bem-estar coletivo. E olha que as suas fundadoras nem têm 30 anos ainda, hein, Fran?
Não, não vamos nem entrar nesse ponto, mas é nessa trajetória já muito bem sucedida, ou seja, mais um sucesso de marketing de moda, que a gente mergulha com elas para contar como tudo vem acontecendo até aqui.
Com vocês, as sócias fundadoras da Guarda-Roupa, Rafaela e Gabriela Torneri, sejam bem-vindas!
Bem-vindas!
Que introdução linda!
É o trabalho de vocês, e pior que eu sempre falo isso aqui, né? As pessoas ficam
emocionadas,
né?
É diferente. Você vê assim, né? Tem uma visão do
Mas
todo.
É tudo que vocês fizerem, a trajetória de vocês.
Obrigada pelo
vocês.
Convite, inclusive.
Nossa, gente, obrigada. Pra gente é um prazer enorme com esse texto lindo ainda já começar assim.
E é uma super oportunidade estar aqui pra bater esse papo com vocês, que a gente já acompanha, a gente já ama ver as trocas, então pra gente é um prazer hoje estar do lado de cá conversando com vocês.
Ai, bom, meninas, prazer é nosso. Bem-vindas e bora dividir essa trajetória incrível da Guarda-Roupa
com certeza.
Todo mundo que está assistindo o podcast, porque vocês têm muito a contar sobre marketing, sobre moda, sobre tudo.
Temos muito a falar hoje.
Bora lá, essa marca surgiu no colégio, né?
Pois é.
Isso.
Vocês estudavam juntas, as três, tinham uma veia comercial forte, começaram a guarda-roupa com uma marca de camisetas. Como é que essa ideia se tornou realidade?
Então, a Guarda-Roupa, ela começou há 10 anos atrás, em 2013. Então, assim, ela começou como muitas marcas começam, aqui no Brasil. Então, era algo muito amador, muito básico, assim, muito mais simples do que é hoje. Então, acho que as pessoas veem a guarda-roupa hoje e não conseguem nem imaginar como era, porque realmente era muito amador. E durante todo esse tempo, a gente foi se profissionalizando e amadurecendo. Mas a gente começou na escola. Eu tinha 16 anos, estava no auge dos meus 16 anos. No terceiro colegial, a Ju, que não pôde comparecer hoje, que é uma das minhas melhores amigas, ela é a nossa terceira sócia, então a gente se conhecia da escola, então a gente tinha uma amizade de infância, e a Gabi é minha irmã, e a gente já tinha essa vontade de empreender desde pequena, sem saber que isso era empreender. Então a gente era aquelas crianças que queria vender tudo, fazia brigadeiro pra vender no prédio, fazia pulseirinha pra vender pras amigas.
A gente já vendeu Avon, Natura.
A gente queria vender tudo que desse, a gente tava vendendo.
Fazer uma grana era o objetivo.
Entendi. E a gente gostava daquilo, assim, a gente nem enxergava como um trabalho, como empreender. A gente começou porque a gente gostava. E quando a gente estava na escola, a gente queria, tinha muito essa vontade de fazer algo juntas. Tanto a gente quanto a Ju, a gente vem de famílias empreendedoras. Então, pra gente já era algo que estava ali, assim, no nosso dia a dia, olhando nos nossos pais. E quando a gente começou a marca, a gente era só pela vontade de começar a vender alguma coisa. A gente não sabia exatamente o quê. E a gente era muito apaixonada pela moda já. Então a gente falou, bom, vamos começar pelo que a gente gosta. Vamos começar pela moda, mas a gente não sabe nada. A gente tá na escola, a gente não tinha nem fundamento,
nenhum
teoria.
Nenhum familiar tinha experiência, ninguém.
Ninguém, absolutamente ninguém.
Tá bom.
Bom, como a gente vai fazer se a gente não sabe nada? Vamos começar comprando e revendendo. Vamos numa loja atacadista, a gente compra e revende. Beleza, começamos assim, do jeito mais básico possível. E isso foi bem quando o Instagram começou a bombar aqui no Brasil. Foi bem quando o Instagram estava nascendo. Então, desde o começo, a gente já tinha redes sociais, já tinha um site mais básico possível, mas tinha um site rodando. Abrimos um CNPJ, começamos a comprar e revender.
Vocês usaram o Instagram como um canal de vendas,
total,
né? Inicialmente.
Total, desde sempre.
Desde
o Instagram nasceu desde o dia 1.
Legal.
A gente nasceu com o Instagram. É. E aí a gente começou a revender. E aí vendia no boca a boca, pras amigas, pessoal do prédio, aí um contava pro outro. E até que isso passaram alguns meses, e a gente percebeu que a gente amava vender, mas que a gente não amava o que a gente estava vendendo. Porque na época era tudo muito colorido, muito neon, cores muito fortes, muito estampado. Então a gente olhava aquilo e a gente falava assim, nossa, esse vestido é tão lindo, mas ele não podia ser preto? Por que ele tinha que ser pink? Se fosse preto, eu ia conseguir usar tantas vezes mais, em tantas ocasiões. E aí, assim, a gente já era apaixonadas por branco e preto. A gente já era sempre aquelas amigas que tá inteira de preto. Vocês podem até perceber hoje, porque a gente é essa pessoa que tá sempre de preto. Então,
estamos aqui no mood, somos guarda-roupa também.
Vocês já estão na paleta.
É isso,
e,
na
assim,
paleta.
Isso pra gente era muito natural, estar vestida assim. Então, a gente vender roupas coloridas, a gente não fazia muito sentido. Então, como a gente não tinha esse propósito, a gente falou, bom, vamos pegar essa modelagem legal que a gente já tá vendendo, mas agora vamos fazer no preto e no branco. E aí, com base nisso, que a gente tomou a decisão de começar a produzir. Que aí é um novo capítulo na vida
total,
empreendedora, né?
Total.
São outros 500. E era um universo muito novo, porque a gente...
Isso quanto tempo, assim, de vocês começarem... Quanto tempo foi desde esse começo de venda de produto, né? De outras marcas, até vocês começarem a fazer a primeira peça de vocês?
Eu acho que isso foi mais ou menos uns 8 meses. Meu. Mais ou menos um ano.
Tá bom.
É, acho que né? Um ano.
Mais ou menos um ano. E a gente tomou a decisão de começar a produzir. E simplesmente, da noite pro dia, a gente claro, no começo a gente começou intercalando, mesclando, até ficar só a produção própria. Só que aí foi um baita desafio, porque a gente não sabia como era o processo produtivo de uma camiseta até ela ficar pronta. E aí, assim, a nossa primeira ideia foi, tá bom, vamos bater numa costureira de bairro, que é o mais próximo que a gente tem de uma produção.
Costureira que faz barra, tá?
É.
Tá bom, costureira de bairro mesmo, real.
Beleza. Aí a gente foi na costureira que a gente tava acostumada a fazer ajuste e falou, oi, tudo bem, eu queria fazer uma calça. Como que a gente faz? Você faz aqui, a gente prova. Ela falou, olha, eu vou fazer pra vocês a modelagem é isso aqui, é um papel, você desenha. Faz assim, eu preciso que vocês me tragam um tecido. A gente, ah, tá bom, onde que compra o tecido? Vocês vão ir no Brás, e vocês vão nessas lojas, e vocês vão ver o que vocês acham interessante lá e traz pra mim tantos metros, tá bom? Tá bom. Aí a gente é no Brás, oi, queria fazer uma calça, qual que é legal pra calça? Ó, a gente tem isso e tem isso.
Meu, vocês tiveram muita gente legal
muita,
no processo,
muita,
porque
muita.
Geralmente eu não, ah,
muita,
não,
aí,
essas
muita.
Meninas, são brincando.
Os vendedores do Brás foram,
que
assim,
legal.
Professores pra gente.
Olha, não,
legal.
E a gente fez amizade, assim, com os vendedores, a gente passava a tarde lá, tirando dúvida. Mas me conta, isso é testar essa malha? E qual que é a diferença entre malha e plano? Foi aí que a gente começou a entender como que funcionava esse universo, né? De tecidos, gente, de modelagem. Incrível isso. De produção.
E a gente foi aprendendo completamente na prática, no dia a dia. Então, comprava, ah, não dá errado. Ah, não dá errado porque é malha. E a malha tem elastano. Ah, então a malha tem elastano. Então, assim, a gente não tinha bagagem nenhuma do mundo da moda.
Caimentos, o que dava pra fazer com cada tecido.
E imagina, uma costureira que não tá acostumada a produzir em escala, ela demorava o quê? Um mês pra fazer 5 peças.
Então ela assumiu, ela fez a primeira produção de vocês. Sério. Tá bom.
Juro.
Mas ela é madrinha,
que parceira, né? Cada madrinha.
Mas era super caro também, né?
Óbvio.
Porque imagina, né?
Era pouca peça.
Era um ateliê,
não tinha todo o processo produtivo.
Exato. E aí, a gente percebeu que daquela forma a gente não ia conseguir escalar o negócio, porque a gente estava conseguindo vender bem pra época, a gente tava tendo um giro ali pequeno, mas tava.
Estava indo embora.
E aí, a gente começou a procurar outras pessoas, até que por uma indicação, a gente chegou em uma das costureiras que a gente tá até hoje, que é a famosa Cida, que a gente trabalha com ela já quase desde o comecinho. E foi quando a nossa vida mudou, porque aí ela tinha uma oficina que fazia produção de verdade. E aí, assim, no começo a gente ficava até chocada, assim, caramba, ela consegue produzir tudo isso por mês. Porque era tudo feito de uma forma muito mais escalável, né? Profissional, o corte,
e existiam
tudo.
Processos, né? Tinha cada pessoa para cada etapa, é muito diferente.
Era muito mais bem estabelecido. E aí, com base nisso, a gente acho que chega mais ou menos um pouquinho mais perto, né, do que a gente tá hoje em dia. E a partir daí, depois, a gente entrou na faculdade, então a gente conseguiu profissionalizar muito a marca, pegar muita teoria, aplicar no nosso dia a dia, além da prática que a gente já tinha desde o começo. Então, com a faculdade, acho que a gente conseguiu dar uma bela profissionalizada na marca. E foi assim que a gente decidiu o nosso conceito que a gente traz até hoje em dia, que é de um guarda-roupa inteligente, atemporal, minimalista, focado completamente em peças neutras.
Muito legal. Qual que é a formação de vocês, meninas?
Eu fiz administração.
Eu também.
Nós duas, né?
As duas são
três,
administradoras.
Legal.
Vou abrir um parênteses aqui, porque hoje eu acho legal, a gente tem uma audiência aqui significativa também, que ainda está na graduação, né? E o empreendedorismo hoje, na graduação, ele é uma realidade, quase um caminho sem volta. Todo mundo tem algum
business. É um desejo forte,
né? Desejo muito forte. E eu vejo como eu falo que amanhã a gente vai ter mais plano de marketing. Teremos só plano de negócios, novas ideias surgindo o tempo todo.
E é engraçado, porque há 10 anos atrás, na faculdade ainda não tinha tanta informação sobre isso. Na minha época, estava começando. Então, eu tinha algumas eletivas, eu tinha alguns professores que me davam um direcionamento, então eu trocava uma ideia. Inclusive, foram muito importantes.
Não era um foco ainda,
mas não tinha tanta coisa legal igual tem hoje, tanta matéria, tanta opção, tanta coisa relacionada à moda, assim, dando esse direcionamento.
Tem muito incentivo hoje.
E tanta informação, né? Hoje tem muita informação. Na faculdade também, mas enfim, cursos, internet, no geral, antigamente, essas informações eram muito mais difíceis de você conseguir, né?
E por mais que tinha um pouco dessas eletivas já, não era o que a gente via a maioria fazendo. Então, a gente via nossos amigos tudo estagiando em consultoria, em multinacional ou banco. Eram essas três opções que tinham. Então, assim, você empreender... Eu lembro que, assim, eu precisava até validar meu estágio com o CNPJ. E aí, como fazer isso? Nunca foi explicado como fazer isso. Não era um caminho óbvio, sabe?
Que maravilhoso.
Gente, aproveitando que você está contando essa história da marca... só pra gente dar uma contextualizada aqui, que você falou que a marca nasceu no digital, e uma das propostas, você tava falando do guarda-roupa, né? Quero puxar esse gancho, que uma das propostas da guarda-roba é simplificar a moda, né? Com a criação de peças funcionais, um guarda-roupa inteligente, que seja intercombinável, e consequentemente é uma roupa que tem muita identidade.
Sim.
Ao mesmo tempo, por mais que você tenha menos opções, o expressar ao vestir que vocês permitem com essas possibilidades para cada pessoa é algo muito único, é um processo muito pessoal.
Com certeza.
Então, também tem esses fortes pilares aí da moda consciente, com preocupação socioambiental, que vocês têm isso muito claro, não só, obviamente, nas criações, mas no que vocês falam mesmo, em todos os canais de comunicação com a marca, que é muito importante que vocês educam sobre isso, né? A comunidade de vocês. E esse trabalho com as costureiras, que é muito presente, que é um pilar que vocês valorizam muito. essa trajetória que é super bem sucedida, que vocês também têm preocupação com materiais, com embalagens, com os brindes que são feitos, com as sobras dos tecidos. Então, queria saber como que as consumidoras percebem isso, as pessoas que consomem a marca de vocês, quais são, como vocês comunicam isso para que elas entendam como valor e qual o feedback que vocês têm dessa audiência também.
E eu queria fazer um complemento, se essa audiência tem maturidade para entender esses propósitos e esse termo, tá? Porque, né, eu entendo que a gente tem uma audiência mais jovem.
É uma novidade, assim,
é isso,
né?
É uma novidade para eles também.
Sim, eu acho que, assim, esses pilares, eles nasceram com a gente, até porque, eu acho que como a gente era muito nova, a gente não tinha muita noção da indústria da moda, de como funcionava, de como era problemática em muitos âmbitos. Então, acho que a gente começou da forma mais ingênua e pra gente era quase como se fosse óbvio ter que fazer isso. Pra gente sempre foi muito importante ter uma mão de obra bem remunerada e justa. Sempre foi importante ter um tecido de qualidade.
Então, ter uma cadeia transparente, poder mostrar isso pras nossas clientes.
Então, assim, começou de uma forma muito natural E assim, como começou, assim, desde o comecinho, a gente já pensava assim, pra gente não era nenhum diferencial. A gente enxergava só como básico. E aí, eu acho que a partir...
Um must have, tem que ter.
Tinha que ser assim.
A gente tem que ser sustentável, a gente tem que ter uma cadeira
era
justa.
Era o natural, era o óbvio.
Até porque elas não tinham tido uma experiência em outras empresas pra
saber da força,
né? Porque...
E aí, conforme a gente foi amadurecendo, a gente percebeu como era a indústria da moda, como ela é poluente, como ela não remunera bem as pessoas. E a gente percebeu, poxa, a gente faz diferente disso. Então, a gente precisa comunicar. E a comunicação é um fator-chave nesse processo. Porque, assim, a partir do momento que você tem um tecido de qualidade, uma mão de obra que você remunera de forma justa, você preza pelos processos produtivos, é claro que você vai ter um custo maior. É óbvio. Então, a gente precisa explicar a importância disso para nossas clientes, para elas entenderem o que elas estão consumindo. Senão, elas vão achar que é uma peça cara e elas não veem o valor. Então, ela precisa saber o que ela está compactuando quando ela compra guarda-roupa. Isso é muito importante. E eu acho que é um processo até de educação, porque é o que você estava perguntando, né? Como que elas enxergam isso? E eu vejo hoje, assim, que por mais acesso à informação que a gente tem cada vez mais com a tecnologia, com a internet, Instagram, TikTok, tem muita gente ainda desinformada e não tem noção de como é, de como uma fast fashion pode funcionar, do que envolve tudo o processo produtivo de uma fast fashion. Por que você está pagando tão barato? Ah, não, só quero pagar barato. E a pessoa não se questiona por quê. Então, eu acho que hoje nosso papel como marca é justamente conscientizar elas de todas as formas possíveis. Então, a gente tenta trabalhar isso no nosso Instagram, através de conteúdos, no nosso site,
no nosso unboxing,
no nosso Quem Somos. Então, a gente tenta mostrar isso em todos os lugares para passar uma mensagem coerente, elas entenderem o que, que elas estão comprando quando elas compram mais uma peça preta, apenas uma peça preta. Tudo que tem por trás daquilo, sabe?
Muito legal. E por falar em consumidoras, né? Que a gente tá falando dessa audiência, as guarda-robas, o que nos inclui agora, né? Maravilhosas aqui. Elas são bem próximas e ativas com a marca também, né? Sim. Então, como vocês criaram esse termo? Como vocês pensam a comunicação no dia a dia com elas? Como que funciona isso? Além da criação de moda, né?
E... o quanto evoluiu nesses 10 anos a comunicação, a troca de vocês com elas. Porque vocês evoluíram, vocês amadureceram, entendo que a marca também e as consumidoras também. Né? Então, como é que tem sido essa troca aí com a comunidade?
Então, a gente sempre enxergou a guarda-roupa como se fosse um universo e não só uma marca. Então, tudo que a gente pode trazer de elementos para o universo que comece com guarda, melhor dos mundos. Então, a gente tem o Guarda Game, que é um quadro que a gente faz de jogos toda semana no nosso Instagram. A gente tem o Guarda Boss, que é um Instagram que a gente fala sobre empreendedorismo. A gente tem o Guarda Friday, que é a nossa Black Friday. Então, as guarda-robbers é só uma forma da gente conseguir nomear um apelido carinhoso que a gente conseguiu dar para as nossas clientes. E a gente sempre fala, né, que a gente não tem clientes, que a gente tem guarda-robbers. E eu acho que isso dá um senso de comunidade, um senso de pertencimento muito gostoso. Tanto pra gente como pras clientes, né? E eu vejo que, assim, desde o começo da marca, a gente sempre prezou por ter uma comunicação muito próxima com as nossas clientes. Eu acho que o mundo, ele caminha pra um lugar, hoje em dia, que as pessoas, principalmente os clientes, eles estão muito mais abertos para terem um diálogo, eles querem ter uma conversa do que simplesmente receber uma informação. Então, a gente sempre pensa sobre isso quando a gente quer fazer algum conteúdo, quando a gente quer fazer algum lançamento, a gente quer escutar elas, a gente quer ter esse diálogo, a gente quer que seja um conteúdo que seja gostoso para elas assistirem. E é muito engraçado que, assim, hoje em dia, se você chega pra alguém e pergunta, e aí, quais são os perfis que você mais acompanha no Instagram? Dificilmente alguém responde que é uma marca. Porque a maioria das marcas são distantes, tem algo muito institucional, e é modelo, e é produto, e é muita venda direta. E assim, desde o começo, a gente sempre gostou que fosse um espaço que a gente fosse dar entretenimento, que a gente fosse dar informação, que a gente fosse ouvir elas e atender elas. A gente fala, vocês mandam em tudo aqui.
Que
vocês querem? Vamos construir isso juntas. E eu acho que foi por conta dessa comunicação que a gente conseguiu construir essa comunidade tão forte das nossas guarda-robas.
Que legal.
E tem um ponto que é assim, eu falo, né? As marcas, elas querem que a gente engaje. Ou seja, elas querem que a gente comente.
Uhum. Sim.
Aí você vai lá, comenta e ninguém te responde. Uhum. Aí você fala, pô, mas que sacanagem, eu tô falando aqui com
que
a lei.
É
que comunicação é essa. Então, de fato, é isso.
Sim.
Eles querem,
é uma troca,
vamos conversar.
Né?
Uhum, né? Eu tô aqui, exatamente. É um emoji, é um oi, é um obrigada. Uhum. Pô, eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, eu tô te olhando como cliente.
As
né?
marcas, hoje em dia, elas falam muito sobre a nova forma do algoritmo do Instagram entregar as coisas. E assim, o algoritmo, ele não tá contra você. Ele não tá contra a sua...
Ele não quer acabar com a sua marca.
Ele não quer acabar com a sua marca. Então, acho que é muito de entender o que, que as pessoas estão querendo assistir. Você tá entregando isso? Você tá entendendo que o comportamento mudou? E que a forma de se comunicar também mudou? Porque você precisa acompanhar isso, porque o algoritmo tá entendendo isso, no final das contas.
Você sabe usar o algoritmo, por
exato,
favor, né? Da
exato.
Condução, da comunicação da sua empresa, da proximidade com o seu cliente. Muitas vezes as pessoas não sabem. Aproveitando.
Eu ia falar isso. Pegando o gancho de algoritmo.
Vamos falar da mesma
Instagram.
Coisa. Exato. Toca aí, então.
Vocês hoje têm um conteúdo maravilhoso no digital, né? Vocês chegaram e eu, gente, eu sou fã de vocês no TikTok, tá louco, TikTok. E aí a Gabi, quando chegou, ela falou assim, ah, mas peraí, o conteúdo do Instagram não era o mesmo conteúdo do TikTok. E a gente demorou um tempão pra entender os dois. Então a gente queria que vocês contassem um pouco pra nossa audiência qual é a estratégia de vocês de conteúdo pro Instagram e o que deu certo no TikTok.
Eu vou contar, você me complementa. É, a gente entendeu, a gente demorou pra entender como que funcionava o TikTok. Porque o TikTok é muito mais novo que o Instagram. E no Instagram a gente sempre teve um conteúdo muito estético. E sempre funcionou muito bem. Tipo, a gente sempre conseguiu trazer a nossa mensagem pro mundo de uma forma muito estética, né? E a gente, quando o TikTok nasceu, a gente começou a levar esse mesmo tipo de conteúdo pro TikTok.
Gabi, quando você fala estético, vamos traduzir. É assim, é aquela foto perfeita.
É aquela foto perfeita.
Né?
Não, e aquela musiquinha gostosa, tá que combina
com
a trocadinha
de conteúdo. Bem editado.
Não,
beleza.
E aquela luz super boa e tudo ornando muito bem.
Ou seja, um ambiente instagramável.
Exatamente.
Tá claro. Bonito.
É o mundo perfeito do Instagram, né?
Exato.
E a gente levou isso pro TikTok. Ninguém queria assistir. Mesmo assim, a gente demorou meses, porque o nosso conteúdo, uau, bombamos no Instagram. A gente levava pro TikTok, cadê nossa audiência? Sumiu. Aí a gente começou a entender que o TikTok, ele é uma rede social de entretenimento. Ela não é uma rede social normal, que você entra pra ver sua família, seus amigos. Se você entra lá, você não vai saber onde sua amiga tá viajando. Você não vai saber onde que os seus... Sei lá, seus primos estão almoçando.
É quase como se você estivesse ligando a TV pra, pra se distrair,
exato.
Né?
Commercials.
É.
Ads.
E acho que a gente entendeu que a gente precisava produzir um conteúdo diferente. Que não adiantava a gente aproveitar o conteúdo do Instagram, repostar no TikTok e ia dar certo. Inclusive, a gente levou uns meses nesse teste. Porque assim, às vezes um vídeo no TikTok viralizava e a gente não tinha ideia do porquê. E era sempre o vídeo que a gente menos esperava. Então assim, por exemplo, um dos vídeos que viralizou foi um vídeo que a gente mostrava as meninas que trabalham com a gente no escritório, elas falando quantas tatuagens elas tinham. E a gente ficava assim, como assim? Por que foi
a ver
esse
com a marca,
vídeo que viralizou?
Né?
Que é esse, né?
E vocês se separaram também, né? Gabi tá no Instagram, Rafa
e eu tô
tá
com
no
TikTok.
Aí, a vantagem.
É.
Aí, algo que funcionou muito bem pra gente foi dividir. Então, a pessoa que cuida do Instagram não é a mesma pessoa que cuida do TikTok.
Inclusive, não ser o mesmo conteúdo,
assim.
Né?
E não ser o mesmo conteúdo. E eu acho que isso é muito legal, justamente pra, não, pra você conseguir focar onde você precisa focar. Então, você é a pessoa do Instagram, então estuda o Instagram, entende como ele funciona. E se você é a pessoa do TikTok também. Então, quando a gente fez essa divisão, as coisas começaram a fluir de uma forma muito mais rápida e de uma forma que fizesse muito mais sentido. E a gente entendeu também que, assim, a nova geração usa o TikTok como se fosse uma ferramenta de busca. É o novo Google. podem perguntar para os filhos de vocês, para os primos pequenos, é. Sei lá, quer fazer uma receita? A pessoa não vai colocar no Google. Não, não vai.
Quer saber onde que é o restaurante, como que ele é?
Então, vi no TikTok, aprendi no TikTok.
Uh-huh. Né? Então, entendendo todo esse comportamento do TikTok, a gente conseguiu fazer um conteúdo muito mais direcionado.
E às vezes até é o mesmo conteúdo, entre aspas. Então, a gente tá gravando no mesmo momento, mas em formatos diferentes. Então, uhum. Por exemplo, a gente vai ter um shooting, vai fotografar a coleção nova. Uhum. Aí, enquanto a gente vai fazer alguns vídeos super estéticos, mostrando a modelo desfilando com as peças, que vai pro Instagram, a gente vai fazer um vlog contando como que é uma diária de um shooting e narrando.
E o que existe nos bastidores que ninguém sabe.
É, humanizando assim, né, a marca.
É isso que eu ia perguntar pra vocês. Como é que vocês organizavam as editorias para cada rede, porque apesar da linguagem ser diferente, existe um posicionamento da marca, né? Um pilar ali a ser seguido. Então, como que vocês fazem isso?
É assim, a mensagem, ela vai ser sempre a mesma. O propósito, ele é o mesmo. O que
caminho
muda
é diferente, né?
Exato, é a forma que você vai mostrar isso. Então, assim, a gente vai continuar sempre com, enfim, entregando que a gente é uma marca
de roupas atemporais, minimalistas.
Exato. Mas, um a gente vai fazer de uma forma com mais humor, o outro a gente vai fazer mais conceitual, um a gente vai trazer uma voz real, o outro a gente vai trazer uma música mais gostosa. Então, eu acho que o caminho é diferente, mas, enfim, o nosso objetivo vai ser sempre o mesmo, né?
Os ingredientes,
e a essência
da receita
vai ser... Exatamente.
Vão mudando e é isso.
Exatamente isso.
E teve um primeiro momento, meninas, da marca, que quando foi, que estavam contando do surgimento, da criação, que era esse universo em preto e branco, que ainda rege muito da essência da marca em si. Mas hoje já tem uns tons ali de cores, né? Sim. A gente consegue ver na paleta de vocês aí um flertezinho com marrom, sim, com bege, uhum, tem até cinza, às vezes até tem alguns tons de amarelo, azul. Uhum. E como o clássico se ampliou na marca? Foi uma oportunidade ou foi uma demanda? Uhum. Como vocês trabalhar nessa questão, uhum, da inserção das cores assim no trabalho de vocês?
Então, a gente acredita que a marca, ela tem que estar sempre em movimento. Então, assim, a guarda-roupa, ela tá sempre se movimentando, dependendo do comportamento das pessoas e das clientes que estão consumindo da marca. Então, assim, como a gente sempre teve esse canal muito aberto com elas, esse espaço de muito diálogo, uma coisa que a gente escutava muito é, assim, gente, essa calça de vocês, essa calça de alfaiataria, eu uso ela todos os dias. Por favor, façam mais cores. Ah. Vai ser muito útil pra ir trabalhar. Ou esse top, gente, eu uso ele desde pra academia até eu consigo sair com ele, pelo amor de Deus. Façam mais cores. Pra eu poder... Porque como a gente trabalha muito bem a modelagem dos clássicos, são peças que fazem muito parte do dia a dia das pessoas. E são peças realmente muito úteis. Aí elas começaram a pedir bastante pra gente. A gente entendeu que existia um espaço pra aumentar a nossa cartela de cores dentro dos clássicos.
Dentro dos neutros,
dentro,
né?
Dentro dos neutros, exato. Algo que não fugisse muito da nossa identidade. E a gente pensou, e a gente ainda pensa em formas de dar um significado pra isso. Então, sempre que a gente vai trazer alguma cor, a gente traz junto com isso uma história e um porquê. Então, por exemplo, no começo desse ano, a gente trouxe o marrom pra nossa paleta de cores. E quem segue a marca sabe que a gente é muito fã de cappuccino. Assim, algo que a gente já deu de brinde, a gente toma todos os dias no escritório, a gente filma, a gente mostra. Então, a gente lançou o Drop Cappuccino. Então, ao invés de a gente só trazer o marrom, a gente trouxe o macchiato, a gente trouxe o mocha. Então, sempre que a gente vai trazer alguma cor, a gente dá um significado pra isso. E tem funcionado muito bem, assim. O drop de cappuccino foi um sucesso. E a gente viu como é importante também ter uma flexibilidade, respeitando sempre a nossa essência,
não,
né?
E aí volta para aquela questão que vocês estavam falando da marca ser um universo, porque dentro do lifestyle, uh-huh, de vocês e de quem consome a marca, essa linguagem é compreensível,
sim,
né? Eu também
com
tomo
certeza
cappuccino, uh-huh, eu também tomo, uh-huh, café. Então é óbvio que eu também... É muito legal, sim, usar a peça marrom junto, uh-huh, com os meus pretos e
com
brancos,
certeza,
que faz tudo parte.
É, porque todo mundo vende o marrom. Todo mundo vai vender o bege. Entendeu?
Mas
ninguém
o drop
vende
cappuccino,
a história do cappuccino. Uh-huh. Essa que é a grande vantagem, que eu também entendo, que vocês têm quando vocês trabalham nessa base universal, né? Então,
sim,
vocês têm uma base, uhum, guarda-roupa de produto, que vocês vão lá e falar, isso aqui dá pra gente ampliar a cor, isso aqui dá pra gente ampliar a cor.
É exatamente isso.
Eu queria pular totalmente o roteiro, queria pegar
a história. Ela adora fazer
cliente,
isso.
Já, porque eles falaram de cliente, agora eu já vou pegar o gancho aqui. Gente, olha só. Quando você compra um produto da marca, você recebe o seguinte comunicado. Obrigada por confiar na guarda-roupa. Estamos escrevendo para te agradecer por fazer parte da nossa história, assim como ficamos muito felizes em fazer parte da sua. Não esqueça de nos mandar um feedback. Queremos saber muito a opinião de vocês. Bom, né? Tá aqui, bonitinho, papel semente. É depois a gente fofo. Vai plantar o papel. Vamos lá, minha horta maravilhosa.
Muito legal.
Vocês estão criando esse canal para ouvir o cliente, né? Uhum. Numa das conversas que eu já tive com a Gabi, ela falou, a gente tem comitês de cliente, a gente faz reunião, a gente escuta. Uhum. Essa novidade, essa inovação de produto, esse incremento veio através de feedback de cliente.
Uhum.
Que mais eles já pediram? Assim, eu queria saber duas coisas.
Uhum.
Que mais pediram que vocês conseguiram atender?
Uhum. Tá.
E um pedido absurdo que vocês até hoje falam, isso aqui a gente não vai... Para essa linha aqui a gente não vai, essa linha de produto a gente não vai,
sim,
não vai fazer.
Não consegue,
né,
atender. Uhum. Não faz sentido
aqui
com a marca.
Uhum. Então, uma coisa, até um spoiler que a gente ia contar pra vocês. Que sempre pediram muito pra gente foi biquínis.
Oh my God!
Beachwear.
Vai ter.
Vai ter.
Agora no verão.
Vai ter agora no verão.
Olha lá.
Arrepiei.
Em primeira mão.
Que olha legal.
Vai lançar no começo do próximo ano.
Oh, meu Deus.
Só. Juro. E assim, é um pedido que a gente já recebia há anos. Anos. E vocês que sabem de moda sabem que são processos completamente diferentes, né?
Totalmente.
Então, assim, é um universo novo que a gente se jogou de cabeça. Mesmo assim, a gente tá amando descobrir todo esse novo universo que existe dentro do beachwear. E aí, agora a gente vai lançar nossa primeira linha de biquínis clássicos.
Oh, mas tem tudo a ver, meninas.
E isso veio de pedido de cliente, veio de algum comitê.
Olha que legal.
Tá bom.
Veio.
Como é que vocês fazem esses encontros com cliente?
É.
Como é que vocês tratam esse tipo de informação? Porque um dos grandes receios que, né, que nós temos como gestores é, pô, beleza, eu faço isso aqui, mas alguém olha depois dessa informação,
uhum,
né?
Sim.
Alguém cuida disso?
Eu acho que assim, a gente tem muito contato com as clientes top 10, top 20, que são as clientes que mais compram da marca. Uhum. Então a gente leva a opinião delas muito em consideração. São pessoas que a gente sempre gosta de mandar coisas no final do ano, agradecer pela parceria, inclusive elas esperam isso. Então, quando a gente faz eventos, são clientes que vão, querem conhecer, querem trocar ideia com a gente. E eu acho que, assim, um exemplo de uma coisa que a gente já fez, teve uma campanha que a gente lançou óculos de sol. Foi a primeira vez que a gente tinha lançado um óculos de sol. E aí, a gente pegou e enviou para 15 clientes que mais compravam da marca.
Antes de produzir, né? Eram
antes
os
pilotos. De lançar.
Teste de mercado.
A gente mandou para elas e falou assim, vamos marcar um FaceTime. A gente marcou o FaceTime. Falou, me conta tudo. O que, que você achou? Você achou que vestiu bem? Qual foi a sua cor preferida? Quanto estaria disposta a pagar num produto desse? O que, que você achou da qualidade? Como você gostaria que ele viesse? Então, a gente tenta fazer um pouco dessas trocas, assim, para pegar a opinião delas antes da gente ter um lançamento.
Você é muito inteligente. Porque
esses marketing, tá, oh my God, tá bem, graças a Deus.
Tá testando na prática o seu produto, um lançamento,
sim,
muito mais
tudo
assertivo. É. E não, o que que deu? Peraí, o que que deu do óculos?
Lançamos,
elas amaram,
elas
gostaram?
Elas amaram. Aí a gente deu um óculos de presente pra cada
olha
uma. E a gente lançou, no ano passado, né?
Foi ano passado.
E aí você tava falando de reconhecimento também, né? Da conexão da marca, de alguém responder no Instagram.
E
de alguém ouvir, né? No processo, da opinião dela ser valorizada, ser... É um convite, né? Vocês fazem um convite
para
que essa cliente participe.
É, a gente tem um grupo no Telegram com as clientes VIPs.
Ah, que legal.
E elas ficam sabendo de tudo antes de todo mundo. É o combinado que a gente tem com elas.
Ah,
então, vai ter promoção? Elas vão ter acesso antes. Vai ter lançamento? Elas vão saber o que a gente vai lançar antes.
Uhum.
Então, eu acho que essa troca que a gente tem com elas é muito gostoso, é muito importante. Porque, que elas se sentem fazendo parte... Então, eu acho que dá esse senso de... Ah, eu participei desse lançamento. E elas realmente participam, porque a opinião delas é levada muito a sério. E é muito legal, porque a gente já consegue ter esse feedback direto, né?
É um super ganha-ganha, né?
Uhum.
Vocês ganham tendo as fidelizadas com vocês, que é um super desafio. Ainda mais nessa geração mais jovem. Porque com tanta informação, com tanta marca, manter esse público próximo é o grande desafio, é o grande objetivo de todas as marcas. Então, vocês ganham muito com isso. E elas ganham em privilégios, né? Que é maravilhoso.
Uhum.
É maravilhoso também para todo mundo.
Meninas, o que mudou nesses últimos 10 anos no perfil do cliente? Ele mudou ou não mudou? Vocês mudaram.
Eu acho que nossa cliente amadureceu muito com a gente.
Junto com vocês.
Eu acho que ela cresceu junto com a gente. Então, a gente vê muito mais pedidos de roupas para trabalho. Caraca. Que não era algo que a gente tinha antes. Então, um gosto um pouco mais maduro, assim. Mais comercial, mais para trabalhar mesmo. Então, assim, hoje o nosso objetivo é alcançar o público mais jovem. É pegar a geração Z. Porque a gente percebe que o nosso público fiel foi crescendo junto com a gente. E hoje tá um pouco mais velha.
Sim.
Então, acho que mudou um pouco em relação a isso, né? O gosto, acho que não. Acho que os gostos sempre foram meninas que gostam de peças atemporais, que não abrem mão do preto e do branco. Então, acho que esse gosto sempre foi muito estável. Mas eu acho que tem mudado um pouco foi a faixa etária.
O estilo e a faixa etária.
E o estilo de vestir também, né? Uhum. E já que a gente tá falando de clientes, de mulheres, eu adorei ler no manifesto da marca que era um sonho de vocês ter uma marca feita por mulheres.
Uhum.
Então, são três mulheres que conceberam a marca e vocês têm um time feminino incrível.
É.
E que isso transmite uma força que essa questão possui para vocês, que são mulheres, que criaram uma empresa 90% com 90% dos processos feitos por mulheres hoje, vocês declaram isso, e que também visa todo o suporte que podem dar à mão de obra feminina. Então, como vocês valorizam esse trabalho das costureiras, das pessoas que estão com vocês lá no dia a dia, apoiando, trabalhando com pequenas empreendedoras. Então, quando vocês pensam o futuro da marca, como vocês pensam em dar continuidade a esses pilares? Assim, como isso é importante lá dentro?
É, então, eu acho que assim, pra gente construir uma empresa composta por mulheres nos processos, sempre foi um grande sonho. Então, quando a gente olha os processos hoje em dia, pra gente é um motivo de grande orgulho a gente ter conseguido isso. E assim, eu acho que um dos grandes pilares do empreendedorismo feminino é justamente essa união, essa força, esse impulsionamento, essa prioridade. E olhando pra futuro, eu acho que assim, a gente tem um papel, tem dois grandes papéis. Eu acho que hoje que a gente já tá num papel um pouco mais de liderança, eu acho que é muito legal o papel, primeiro, inspiracional, da gente mostrar para meninas, mulheres, jovens que estão começando a empreender, do que é possível fazer, de que sim, você pode chegar lá, essa pode ser a sua trajetória. Então, eu acho que isso acaba acelerando muito o processo. E eu acho também que, assim, a chegada da mulher num lugar de liderança, ele começa muito antes. Ele começa muito antes do que a gente imagina. É muito importante desde a hora que você vai recrutar alguém. Se você vai dar lugar, se você vai dar voz. Quais ferramentas você vai dar para essa mulher chegar num papel de liderança? Não basta só falar, ah, gostaria que mais mulheres fossem líderes. Então, eu acho que a gente enxerga isso tentando dar mais lugar na hora de fazer um recrutamento, na hora de fazer uma contratação, na hora de escolher um processo, um terceiro. A gente acaba sempre priorizando as mulheres pra dar essa força e, enfim, impulsionar e fazer um ciclo mesmo, sabe?
E fica mais autêntico, fica mais genuíno, porque é de mulher pra mulher. Então, assim,
faz todo sentido.
Você vai falar, fazer um comitê, né? Daqui um tempo com teus funcionários, todo mundo tem uma dor. A gente vai fazer um podcast sobre isso? Vamos fazer uma newsletter sobre isso?
E a gente nasceu com isso, né? A gente nasceu no empreendedorismo feminino.
É isso.
Mesmo que não planejado, foram três mulheres.
É muito legítimo.
Exato.
Não é só uma bandeira, não é só uma questão de vocês entenderem a importância, é legítimo.
Não, pra gente faz todo sentido.
Então, vocês estão aqui, né? A professora já de volta na sua cadeira. Vocês estão tirando 10 aqui, aplicando todos os conhecimentos de marketing na faculdade.
Tudo.
Não vão pegar DP.
Não.
Porque chega aqui o Renato no primeiro dia e fala: eu não uso marketing.
Dá uma
marketing vai embora. E aí vocês falam: não, olha, a gente
ama marketing.
Não é bem graças a Deus, we love marketing. E eu queria saber de vocês o que dá certo, quais são as ferramentas de marketing hoje que vocês usam na marca que dá certo. Evento, é comunicação impressa, são os influenciadores,
as redes
sociais, ou é o SEO, a parte de mídia digital. Então, o que hoje... O que vocês fazem?
Quase pacote, né?
E o pacote, o que está dando certo?
Não, e até mesmo, já que a gente está falando dessa trajetória de 10 anos, e vocês caindo de paraquedas nesse universo, na indústria da moda, o que vocês começaram fazendo, que de repente hoje vocês não fazem mais, porque não funciona,
muita
o processo
muda,
mudou,
né?
Amadureceu.
Tá. Então, olhando nossa trajetória, assim, passando um filminho de como era 10 anos atrás e como é hoje, eu vejo que muita coisa mudou. A gente se profissionalizou e é muito daquilo que eu tava falando, que algumas essências e alguns objetivos não mudaram, mas mudou muito a forma que a gente faz. Então, assim, eu acho que essas ferramentas, essas estratégias de marketing, é um organismo vivo, né? O que funcionava no passado não funciona mais esse ano.
Às vezes até o que funcionou ontem não funciona mais hoje, né?
Exatamente.
Tão rápido que as coisas estão mudando.
E tem alguns pilares pra gente que são inegociáveis. Então, desde o primeiro pedido que caiu no nosso site, pra gente sempre foi muito natural escrever uma cartinha à mão pra cliente, mandar um presente pra ela, fazer um pacote legal, perguntar como que foi. Então, assim, eu vejo que tem algumas coisas que a gente fez desde o comecinho, isso de sempre querer encantar a nossa cliente, trazer uma experiência legal, que a gente nem sabia que a gente estava fazendo uma estratégia de marketing. E hoje a gente faz de forma muito mais intencional e muito mais estratégica. Então, assim, muitas coisas mudaram, mas tem certos
objetivos, talvez.
Certos objetivos que continuam o mesmo. Mas, assim, o que mais funciona hoje em dia, pra gente, é muito relacionado a tráfego pago. Uhum. A gente consegue ter bastante retorno em relação a isso. Muito, mas eu sei que é um mercado que tá mudando muito rápido.
E tá caro!
Isso que eu ia falar.
É só valorizar como ferramenta, né?
Jesus Christ.
Não, assim, o tráfego pago, 2 anos atrás, era lindo. Era maravilhoso.
Era a terra de ninguém, né,
não,
Gabi?
Era um sonho. Era um sonho. Ainda funciona pra gente bastante, mas tem mudado muito, tem mudado bastante. Outra coisa que a gente tem feito muito agora é collab. A gente fez uma, agora a gente tá com outros projetos pro próximo ano, que é uma estratégia que tem sido muito legal pra gente crescer como marca. A gente acredita muito nessa força entre esses dois mundos. E eu acho que a influencer hoje em dia, ela tem um papel diferente do que a gente acreditava que ela tinha antigamente. Então, antigamente, a gente olhava influencer muito mais como conversão. Tudo era muito diferente, né? Hoje em dia, a gente vê muito mais como humanização da marca. Então, é uma pessoa que ela traz credibilidade, é uma pessoa que ela agrega o seu produto, ela traz seu produto num contexto, num lifestyle, numa rotina. Então, em questão de awareness, collab tem sido muito, muito forte, assim, pra gente. Em relação à venda, tráfego pago tá...
É, e eu acho que tá, assim, o Gabi falou, eu acho que a gente tem um combo de ferramentas. Então, por exemplo, desde a experiência física, quando chega a peça, a caixa, o cartãozinho, então o encantamento do cliente, junto com o tráfego pago... Junto com o tráfego pago fazendo aquele remarketing quando a pessoa esquece. Junto com as influenciadoras quando estão usando na collab. Junto com o SEO, que é a nossa busca orgânica, que quando você procurar vai ter um ranqueamento bom. Então, assim, é um trabalho que a gente faz em 360.
Múltiplos fatores,
e vai mudando,
né?
Um pouco a porcentagem de onde a gente está apostando. Então, antigamente, se era conversão, era influenciadora. Hoje em dia, a gente, se quer conversão, é tráfego pago. Então, você vai mudando um pouco a porcentagem.
Né?
Exato. Você vai ajustando ali até ficar num... Não tem uma fórmula secreta, né? Então, assim, você vai fazendo testes e vai entendendo o que tá funcionando e o que não tá mais.
Então, eu vou continuar aqui nosso papo nesse lado do marketing, antes de entrar numa área mais técnica, que elas deram dois ganchos aqui pra gente. Eu já conheço a pessoa que tá do meu lado.
Ela já quieta aqui.
Então, ela tá se coçando pra falar de uma coisa, mas eu vou complementar um anúncio aqui. Porque vocês são um trabalho tão elegante, eu diria até comedido com... essa questão de collabs com influenciadoras
discreto,
mas ele tá ali, né? Tem uma presença, faz parte também, que é óbvio, é uma super ferramenta hoje quando a gente fala de marketing, na comunicação das marcas, mas eu sinto que dentro da marca de vocês, precisa ter um propósito, precisa fazer muito sentido. Inclusive, quando vocês comunicam uma nova collab, tem um gancho ali socioambiental, tem um lifestyle da pessoa que tem tudo a ver com os conceitos da marca. Então, como vocês escolhem hoje uma parceira, uma pessoa para fazer um projeto assim com vocês, considerando esse formato de negócio que vocês têm?
Vocês vão atrás, eles vêm atrás, como é que é esse caminho?
Então, a escolha de influenciador, ela é muito baseada, assim, a gente observa muito como que é a relação de confiança da influencer com o público dela. Isso, assim, é muito importante pra gente, porque eu acho que nesses últimos anos, com esse boom de influencer que teve, né, é um mercado que ele vem crescendo muito, a gente toma muito cuidado porque, por exemplo, se uma influenciadora, ela faz, sei lá, 5 publicidades por dia de marcas concorrentes. Não passa tanta credibilidade, assim, é um pouco questionável. Será que ela realmente usa todas essas marcas? Então, a gente A primeira coisa que a gente olha antes de qualquer coisa é qual que é a credibilidade dessa pessoa no mercado? Porque é uma pessoa que precisa estar alinhada com os nossos valores, ela precisa acreditar no nosso propósito. A gente não quer que ela venda só por vender. A gente quer construir um público com qualidade. Então, a gente olha muito para isso. Obviamente que a gente pega pessoas que sejam nichadas e falem de moda, mas eu acho que essa questão da confiança, ela é mais importante do que o gosto pessoal da influencer. Até porque eu acho que o legal da collab é você conseguir trazer um outro ponto de vista, é você conseguir trazer uma peça ou ousar em algum produto que você não faria sozinha, mas você está trazendo com contexto. Por um tempo limitado, contando uma história diferente, juntando, assim, esses dois mundos. Então, eu acho que essa questão da confiança é a coisa mais importante quando a gente vai selecionar uma influencer.
Muito legal. E tem um grande ganho, na verdade, sobre esse olhar, porque hoje, acho que essas ferramentas digitais, nós não só temos o olhar do gestor, né? Vocês como empreendedoras, uhum. como de consumidoras também. Uhum. Então, vocês olham e avaliam essa parceria como eu consumindo a marca, né? Uhum. Me assimilaria a esse conteúdo, Sim. me identificaria com Sim. essa pessoa.
Isso é muito então, importante.
É muito legal a gente ter os dois lados, né?
Vocês hoje, vocês quando estavam falando das ferramentas de marketing, teve uma delas que vocês não falaram, que é canal de vendas, né? Tá. Então, qual que seria, Rafa? Pera.
Não, falei, ai meu Deus.
Ai meu Deus, galera.
Não.
Eu queria que vocês contassem um pouco como é que vocês veem hoje o canal de vendas da marca. Tá. Porque hoje a gente fala de Instagram, WhatsApp e site.
Isso.
Então, eu queria saber qual é essa visão de vocês para esse pezinho aí de distribuição. Quais os planos?
Eu acho que assim... Um grande sonho é abrir uma loja física.
Aí eu ia perguntar isso, mas eu perguntei. O que é? Vai que, né? Ela fala, não.
Mas a gente ainda não tem planos disso no curto prazo. Tá não bom. É uma realidade, não é algo que a gente já tá olhando pra isso, mas é algo que a gente tem muita vontade, sim.
E vai acontecer
um dia. Mas enquanto isso, a gente tem trabalhado com alguns eventos físicos pontuais, que a gente chama de One Day Shop, que é onde a gente consegue pegar um final de semana e proporcionar a experiência de uma loja, de uma venda física. Então, ela pode provar as peças, ela pode tocar, ela vai ter uma experiência ali com a gente, conhecendo a equipe, conhecendo o time, tendo experiências que a gente gosta de proporcionar no evento. Então, a gente faz todo um momento diferente, já que a gente hoje não tem um canal de venda físico, mas que sim, é uma grande vontade, eu acho que seria muito vantajoso. Até pensando em distribuição de risco, compensaria quando o online não tá tão bom. Eu acho que daria uma boa equilibrada, então é uma estratégia que a gente ainda quer usar. Mas hoje a gente fica só no online, então acaba ficando um pouco mais arriscado, porque você acaba concentrando os ovos numa cesta só. Mas hoje em dia a gente tá apenas no online e distribui esses canais, igual você falou, entre o WhatsApp e o e-commerce é o nosso grande foco. Uhum. É onde a gente gosta de centralizar todos os pedidos, que funciona de maneira mais estruturada. Mas a gente também usa o WhatsApp, usa também o Instagram. E acho que é isso. Por enquanto, não temos planos de ir pro físico e estamos tentando suprir um pouco dessa necessidade com os eventos.
O cliente pede, né?
Muito, elas pedem muito. Só que assim, os eventos que a gente tá fazendo já tá matando um pouquinho nossa vontade, por enquanto, que a gente já não tá tem um bom, plano né? palpável. E a gente faz os eventos no nosso escritório. Então, a gente monta provador, a gente monta arara, a gente dá brinde pra elas, a gente faz uma mesa de comidas. Então, é um momento muito gostoso que a gente tem com elas, assim, a gente... Tem feito um evento por mês. Então, assim, já tá aumentando a frequência pra gente conseguir sanar um pouco dessa vontade, conseguir ter essa proximidade com elas. E aí, vamos ver se pra 2025, 2026...
É, a cada 15 dias, entendeu? O negócio vai aumentando a frequência.
Até chegar a loja física.
Mas esse é um movimento muito saudável das marcas do digital que vão pra... Que querem começar uma operação física. Ou você começa abruptamente, né? Que nem a história da Luísa, da Camis, estava procurando um escritório, achou uma loja, vai abrir uma loja. Abriu uma loja.
É engraçado, né? Porque a gente conversando com as pessoas ao longo da temporada, que a gente vai vendo algumas similaridades. Então, vocês estavam falando, me lembrou muito a Luísa em alguns pontos, né? Quando ela falou da inocência, da ingenuidade. Que ao mesmo tempo é uma mola propulsora para vocês irem lá e meterem a cara e fazerem coisas que, de repente, se tivessem essa experiência, pensariam confiariam muito.
A inocência, né? A inocência faz com que você não tenha tanto medo,
exato,
né?
Exato, porque você não sabe o que tá do outro lado. Então, eu acho que ela passou bastante por isso também. É uma trajetória legal.
É um caminho muito natural as marcas começarem a fazer isso. Marcas que têm escritórios em São Paulo legais, instagramáveis, conseguem fazer isso dentro do corporativo mesmo, então começam a chamar os clientes lá,
que é o que a gente tá fazendo.
Corporativo.
É muito
esse
legal.
É o caminho, gente. Porque é isso, uma hora você vai falar, ah, a gente quer saber, eu quero atender esse cliente todos os dias. Vamos investir no varejo, entendeu?
E assim, a gente ama o digital, a gente é nativa do digital. Então, assim, pra gente o digital faz muito sentido. Quem não quer ter uma loja aberta 24 horas por dia? Quem não quer vender pra todo o Brasil?
Quem não quer vender dormindo, né, Rafa? Exatamente, acordar,
então,
vender.
Tem os seus pontos positivos.
Mas
a gente ainda tem muita vontade,
né,
de ir pro físico também, pra pegar esses dois lados.
Mas pode ser um caminho natural mesmo, meninas.
Sim, eu acho.
É tudo dentro da estrutura e do timing que vocês considerem o melhor para a marca, né? Isso que é importante.
A gente está chegando já no final da conversa aqui. Eu queria que a gente já falou de marketing, já falou de umas coisas. E eu tenho uma pergunta que eu queria incluir aqui, que é sobre o cliente Brasil. Quem hoje é o perfil desse cliente que vocês atendem, né? E-commerce, a gente imagina que a gente atende o Brasil inteiro, mas vocês vendem do Iapoque ao Chuí ou o negócio é mais concentrado?
Hoje são mulheres. A gente vende 70% para o estado de São Paulo. Então, é muito estado de São Paulo. A gente está tentando dar uma distribuída maior. Então, depois vem Rio e Minas. Mas São Paulo não tem jeito. Hoje é até por conta do frete, né? Acaba sendo mais rápido. E, enfim, então concentra muito no estado de São Paulo. E a idade são mulheres jovens. Tá indo de qual idade nosso público-alvo?
De 18 a 30 anos.
Ou seja, elas estão indo com vocês, mas ainda tem...
Sim,
tem ali o caldo jovem. Entendido. É. Muito bom.
Não, e eu vou fazer a perguntinha cereja aqui, que é... Olhando para essa trajetória de 10 anos de vocês, muita coisa, muita bagagem já. Vocês são hiper jovens. Ainda tem uma caminhada extensa, se Deus quiser, com muito sucesso, muito mais sucesso. Mas quando vocês olham para a guarda-roba hoje e pensam no futuro da marca, o que ainda falta? Quando vocês pensam nesse futuro, para onde vocês querem ir? Onde vocês querem chegar com a marca?
Eu acho que, assim, a gente começou de uma forma muito amadora. Então, hoje, o nosso grande desafio é estruturar a empresa, é criar processos, é definir áreas. Então, é tornar um pouco da empresa que começou amadora numa empresa profissional, numa empresa com processos bem definidos, estabelecidos, e que possa ser alavancada de uma forma mais fácil, que não precise de nós três o tempo todo na operação. Então, eu acho que, pro futuro, a gente vê muito esse amadurecimento dos processos, essa definição das áreas e fazendo de uma forma que seja mais escalável. Eu acho que hoje é nosso grande desafio. E acho que o físico também é um grande desafio que a gente quer
muito
pro futuro.
Não, eu acho que não tem como falar de futuro sem falar de loja física.
É.
Porque é algo que eu sei que vai acontecer e vai acontecer muito em breve, que a gente conversa muito sobre, mas a gente quer que a empresa ela esteja um pouco mais madura no online para a gente conseguir dar esse próximo passo. Então, eu acho que é exatamente isso que a Rafa falou. Estruturar ainda melhor o online e começar a ir para o físico. E quem sabe também, futuramente, começar a pensar num atacado. Porque hoje a gente só pensa em varejo. A gente só faz varejo.
Eu ia falar para atender o Brasil inteiro.
É...
Mas é que o modelo de negócio do atacado é muito diferente. Então, eu nem esperava o atacado aparecer aqui. Eu falei, será? Não
vai perguntar.
É uma conversa que acontece.
É uma outra transfusão sanguínea também. Sim. Quem é varejo, quer ir para o atacado, quer ir para varejo. São modelos de negócio completamente diferente.
É que a gente quer muito que seja uma marca, enfim, que ainda vai expandir muito. É. Para isso acontecer, eu sei que o atacado ele é um ótimo aliado.
É necessário, né?
Não parte, tem como, né, galera. Frete Manaus 28 dias. Não tem
não
como.
Dá,
é isso.
Não, é
isso. Você precisa ter uma unidade lá. Não tem como. A Arara precisa estar lá.
É verdade.
Ah, a gente tem uma última antes.
Vai.
Eu queria saber, assim... O que para vocês, na marca, foi a maior realização até então? Vocês têm muitos sonhos, muitas coisas, mas quando vocês pensam assim, poxa, a gente fez isso.
Aquele momento, né? Assim, que marcou.
Pode falar.
Que em 10 anos de marca, é muito difícil falar uma realização, um acontecimento. Porque eu acho que cada ano que passa, às vezes cada mês que passa, acontece algo tão uau, que brilha nosso olho, que a gente fala, meu Deus.
É uma montanha russa, né?
Que incrível isso que tá acontecendo. É. que tem algumas coisas que são palpáveis. Então, por exemplo, quando a gente mudou da nossa sala comercial para um galpão, quando a gente tirou o nosso... A gente foi primeiro para um galpão, aumentamos o nosso time, depois o nosso estoque foi para um galpão logístico. Então, tem sim essas realizações que são palpáveis. Quando a gente fez o nosso primeiro evento físico, e a gente falou, nossa, tomara que as nossas amigas venham. E aí lotou, e tinha fila. E a gente, uau, nossa.
Vocês são clientes, né? Mais do que amigas.
Não são só as amigas.
Então, tem essas realizações palpáveis. Mas eu acho que o nosso dia a dia, é a cada coleção que a gente lança. Agora a gente vai lançar a última coleção do ano. Não existe uma sensação melhor do que subir tudo no site, tá tudo pronto. Isso. E você começa a ver os pedidos caindo. E você fala, nossa... Deu
elas
tudo
gostaram.
Sal.
As pessoas gostaram.
É, exato.
Eu acho que assim, concordo com o que a Gabi falou. E pensando, acho que em uma última realização recente que a gente teve, é que esse ano a gente lançou nosso primeiro infoproduto. Então, eu, a Gabi e a Ju, a gente fez algumas videoaulas gravadas, falando sobre os processos que a gente tem estabelecido, falando sobre empreendedorismo, e tentando encurtar um pouco dos erros que a gente teve no nosso caminho. Então, acho que pensando também, não só na guarda-roba varejo, mas na guarda-roba a propósito, em relação ao empreendedorismo, pra gente foi algo também muito especial. Aí, quando a gente lançou e viu que a gente tava ajudando as pessoas, que às vezes parece que você sabe tão pouco, mas você pode ajudar tanta gente, e você fala, caramba, com esse conhecimento que eu tenho, eu consegui encurtar o caminho de muita gente. E aí, acho que foi muito gostoso também esse feedback que a gente recebeu das nossas primeiras mentoradas, né? De ver que elas estavam, ó, isso que você me ensinou, eu tô usando, faz totalmente sentido. Trazendo, eu nunca vi isso em outro curso. Vocês foram muito transparentes, então acho que foi um feedback muito legal também, foi uma super realização.
Sim, concordo. É que a gente é tão apaixonada por empreender e que foi uma ideia que a gente sempre idealizou, assim. Ah, a gente poderia lançar um infoproduto, um curso. E a vida é tão corrida. E quando a gente conseguiu parar e construir esse projeto, construir essas aulas, ter essa proximidade, ter nossas primeiras alunas, foi tão especial que, com certeza, isso faz parte
das últimas realizações.
Das últimas realizações, com certeza.
Olha... Dizem que trabalho, você tem que ter brilho nos olhos, né? Pra não ser considerado trabalho. Você viu elas falando do negócio? Meu Deus do céu!
Elas são estrelinhas.
Meu Deus do céu. É de fato, assim, é emocionante ver vocês falando da marca.
Vocês têm muito amor.
Vocês têm muito amor, muita paixão, muito tesão. Vocês estão muito empolgadas, muito envolvidas. Sim. Muito determinadas.
Se joga de cabeça,
não,
né?
Não, se joga, exatamente.
E ao mesmo tempo, a chance de dar errado... Não tem, é um caminho sem volta.
É um caminho sem volta.
Vão pra frente, vão pra frente. E não tem como. Parabéns, menina.
Obrigada.
Olha aqui, chegamos no final da nossa conversa.
Passou rápido, eu amei, gente. A gente poderia passar a tarde toda aqui. Batendo um papo, tomando um café.
Não, vocês têm muito a dizer.
Um cappuccino, por favor, entendeu?
Já faz o merchan.
A gente tem aqui a nossa marketing, uma palavra.
Tá, legal.
E aí vocês duas vão responder.
Adorei. Combinado.
O que significam para vocês essas palavras hoje dentro da guarda-roupa? Eu adoro essa voz de locutor, gente. Sério. Eu faço de propósito. Marketing.
Conexão.
Cliente.
Guarda-roupers.
Digital.
Escalável.
Influenciadores.
Humanização.
Sustentabilidade.
Fundamental.
E o futuro da moda?
Acho que se reinventar.
Vocês começaram o negócio de vocês no colégio, né? Como a gente disse, a nossa audiência também é muito jovem. Qual seria a dica de ouro para quem quer empreender na moda? Não tem dica de ouro, porque ela vale $1 bilhão, a gente já sabe. Mas quais seriam conselhos que vocês podem dar para quem quer empreender? Em moda.
Eu acho que um grande conselho é você saber fragmentar o problema. Porque às vezes, principalmente quando você empreende e principalmente quando você é jovem, você encontra problemas novos todos os dias.
Que parecem gigantescos.
E quando você nunca encontrou aquele problema, ele parece um monstro e fala, por onde eu começo, né? E eu acho que você ter essa linha de raciocínio de, não, tá bom, esse problema é gigante, mas e se eu cortar ele em 4 pedaços? Então, hoje eu vou resolver essa parte, amanhã eu vou fazer isso. E aí, eu acho que você consegue solucionar de uma forma muito mais inteligente, acho que muito mais equilibrada, sem se desesperar. Porque o caminho do empreendedor é isso, é uma grande loucura, né? É muita intensidade. Então, você saber lidar com isso com tranquilidade e conseguir entender que não é o fim do mundo e que você consegue, se você dividir isso em partes, eu acho que isso ajuda muito no processo.
Boa, perfeito, concordo.
Ótima dica. Obrigada, meninas. Que prazer ter vocês aqui. Sucesso sempre.
Que honra escutar a história de vocês. Espero que a gente, daqui 10 anos, olhe esse podcast e fale, nossa, olha lá, toda bola de cristal.
Olha, agora a Darol aconteceu,
tomaram o Brasil todo.
Já dominaram tudo. Parabéns.
Obrigada.
Vocês arrasam. A gente sabe que não é fácil empreender em moda. Uhum. É a primeira dupla de empreendedoras jovens que a gente tem aqui. Então...
Não, que encarar no desafio enorme,
tá louco,
né?
Lá no então, colégio.
Mandando
tá
ver.
No colégio eu queria surfar, não queria vender camiseta, entendeu? Até que no cursinho eu comecei a fazer algumas coisas disso, mas depois...
Gente, obrigada por estarem conosco.
E obrigada pelo guarda-robers.
Né?
De guarda-robers hoje.
Eu amei, amei. Então,
thank you.
Gente, obrigada. A gente que tem que agradecer pelo convite, pelo espaço.
Pela oportunidade.
Não, a gente tá muito feliz de poder bater esse papo com vocês.
Vocês dividiram muita coisa legal com todo mundo. Obrigada
Deram
mesmo.
Uma aula de marketing.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Kate, por mais um.
Obrigada, Fran. E a gente se vê, pessoal, no próximo.
Até.
Até.
Obrigada, gente.
Que delícia.